Eu quero dizer-vos que esta sessão até agora está a correr, para mim, às mil maravilhas. Para já porque eu fiz uma intervenção curtíssima, como vocês repararam, sintética, colocando questões macro, mas que agora, com as questões que foram colocadas, permite, através de alguns exemplos, desconstruir até algumas coisas que foram colocadas aqui. Ontem mesmo fechámos na comissão de redação do nosso congresso, com as tais nove instituições, fechámos o documento que se chama Memorando Associativo 2015, onde fazemos uma análise, uma radiografia, o mais profunda possível, ao nosso movimento associativo. É um documento que nunca tinha sido feito em Portugal, felizmente tivemos a capacidade e tivemos a possibilidade e a disponibilidade para agora o fazermos. Aliás, o Presidente do Comitê Olímpico, o professor José Manuel Constantino, vai ser um dos oradores num dos nossos painéis, nós vamos ter quatro painéis e, portanto, vai ser um dos oradores dos nossos painéis, até porque lhe reconhecemos toda a propriedade de refletir, sobretudo, aquelas questões que têm a ver com a cultura, o recreio e o desporto e, particularmente, sobre o desporto. Portanto, já hoje colocou aqui algumas questões que foi pena eu não ter sabido ontem ou anteontem, que tinham incorporado já uma parte do nosso documento, mas ainda vamos a tempo. Bom, mas de qualquer forma, aquilo que vos quero deixar é o seguinte. Primeira questão, não é para retificar nada, seja quem for, mas de facto o movimento associativo, as coletividades, o movimento surge muito mais tarde e de facto surge tal como aqui foi apresentado. Mas a primeira coletividade em Portugal surgiu em 1722. Em Santiago de Ribaúl, portanto, no Conselho de Oliveira das Meis, ainda hoje lá está, viva, com uma enorme banda, com uma enorme qualidade. E foi também no distrito de Aveiro, mais propriamente em Ovar, que surgiram as segundas e terceiras coletividades, quer em 1805, quer em 1809. São bandas filarmónicas. O movimento esportivo, não. Portanto, o desporto e o movimento esportivo, os clubes, tal como hoje os concebemos e conhecemos, surgiram mais tarde. E o mais antigo, salvo erro, é de Lisboa, ou é a Associação Naval de Lisboa, eu creio que é a Associação Naval de Lisboa, portanto é esta. É o clube mais antigo que nós temos em Portugal, portanto mais do que o Benfica, mais do que o Sporting, mais do que o Porto, enfim, todos aqueles que nós possamos conhecer. Portanto, em termos de movimento, o movimento é outra coisa, não é quando uma coisa nasce, é quando uma coisa ganha uma determinada, já que estamos a falar de esporte, um determinado músculo social e se implanta e se institucionaliza. Creio que essa é que é a verdadeira questão que está associada ao movimento. É a sua institucionalização na sociedade. É a sociedade reconhecê-la como algo que está institucionalizado, que está presente. Aquilo que em sociologia normalmente se designa por facto social. É um facto social, independentemente do momento em que nós chegamos ou partimos, ele existe e continua a existir. E, portanto, é de facto um outro momento. A outra questão é aquela que tem a ver com esta questão de desporto-cultura, cultura-desporto. Por exemplo, a Confederação tem, e eu peço a ajuda ali do Constantino, aqueles dois livros, A Confederação tem há largos anos vários projetos, que alguns deles têm sempre, os nossos projetos têm sempre a ver, quer dizer, nós não nos conseguimos livrar, nós, Confederação, de sermos, por um lado, transversais a todas as atividades culturais, criativas e desportivas, independentemente das tais 60 e tal federações desportivas que há, depois há uma federação de campismo, há uma federação de folclore, há uma federação de teatro amadores, há uma federação de cineclubes, há uma federação de casas do povo, quer dizer, há essas federações todas, mas há uma confederação que abrange isto tudo, que é a nossa Confederação das Coletividades. E nós, e bem, não nos conseguimos livrar sempre desta relação, nós nunca somos só nem desporto, nem só cultura, nem só recreio, nós somos um pouco esta coisa toda e, portanto, aquilo que para certas pessoas é muito complicado gerir, é muito complicado visualizar, é o nosso dia-a-dia. É aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, portanto, para nós não tem complicação nenhuma, nós funcionamos muito bem nisto. Mas só para vos dar então dois exemplos, nós temos, por exemplo, dois projetos já há muito tempo. Um deles que são, portanto, as secções de caminhada para a saúde. Enfim, é uma coisa que, passado alguns tempos, ou depois gerou alguma discussão, mas de qualquer forma é interessante a gente perceber que aquilo que começou como caminhadas, secções de caminhada para a saúde, num projeto que nós tínhamos e temos, que é o Agita Portugal pela Sua Saúde, Mexa-se, este projeto, a páginas tantas, começou a ser desvirtuado. Leiam aqui o desvirtuado, mas ao contrário. É porque as pessoas já não sentiam só a necessidade de caminhar para queimar umas calorias e tal, mas começaram a fazer caminhadas culturais. Isto é, à medida que caminhavam, faziam um percurso, tinham trajetos, tinham rotas, que iam ver o castelo, iam ver um poço, iam ver uma nora, iam ver, quer dizer, portanto, ou seja, questões de ordem cultural. Então não é que isto praticamente matou as nossas caminhadas? Reparem nisto. Ou seja, porque aquilo que as pessoas queriam era caminhar, era queimar calorias, era, portanto, era aquele frenesi, não é? de que alguém lhe tinha dito que fazia muito bem e que se ele não fizesse aquilo, ele ia lhe dar um AVC e ia esticar o pernil no dia a seguir. Portanto, estas questões fizeram com que muitas das nossas secções de caminhada, chegaram a ser 72 pelo país, hoje ativas estarão para aí umas 50, mas sofreram aqui um grande abalo quando alguém começou a pensar que para além da caminhada se podia fazer. Portanto, estão a ver como muitas das vezes nós queremos conjugar as duas coisas e temos este problema. Um outro projeto que também mostra como é que o desporto pode estar ligado às questões da cultura e vice-versa é o caso dos jogos tradicionais. Nós, por exemplo, temos isto que está aqui, este livro, que tem 100 jogos tradicionais. Foi enviado para todos os municípios, foi uma oferta da Confederação a todos os municípios. É um projeto que nós já desenvolvemos desde 2002, mas agora tivemos uma exposição no Museu Nacional do Desporto durante 6 meses e essa exposição, várias cópias andam aí a circular pelo país. É um projeto que junta toda a gente. Toda a gente se junta a jogar jogos tradicionais. É, de facto, um fenómeno interessante, que até certamente deveria merecer algum estudo, mas aqui está uma questão que tem a ver com a cultura e com o desporto. Com o desporto não no sentido da competição, porque nós não fazemos competição desportiva, nós, a nossa confederação, criámos uma federação de jogos tradicionais para ela, a partir agora do próximo ano, se encargar disso, mas nós o que fazemos é a demonstração, é a recuperação, é a investigação, é ver quais são os jogos tradicionais que não existem e não existem, mas estão a ver como aqui as questões da cultura e do desporto estão muito interrelacionadas. Este livro, por exemplo, é um livro editado a nível europeu, onde estão aqui 5 jogos, estão aqui 13 ou 14 países, e estão aqui 5 jogos nacionais portugueses. Porquê? Porque nós somos os representantes de Portugal na TAFISA, que é a organização europeia, portanto, para esta questão dos jogos tradicionais, ou dos, eles também se falam de desporto para todos, mas isso é uma outra questão, de que nós ainda não falámos aqui, mas que é também uma questão importante. Portanto, quando nós falamos de desporto, cultura, de cultura, desporto, há, de facto, estas várias experiências. Eu queria vos dizer também que, quando nós começamos a pensar no nosso movimento da City 20 em termos desportivos, e esta é uma das grandes preocupações que nós temos, o principal problema de um evento associativo não é o dinheiro. Nós temos estudos feitos, algumas universidades completamente diferentes, e não é o dinheiro. O grande problema do movimento associativo, das 30 mil coletividades que nós temos em Portugal, são os dirigentes. É a falta de dirigentes. Os clubes não encerram ou não suspendem a sua atividade por terem perdido um campeonato. Não acontece. Mas quando não há uma lista para levar para a frente um projeto, os clubes encerram, as coletividades encerram ou suspendem a sua atividade. Nós, neste momento, sabemos que se continuam a formar em Portugal, em média, por ano, entre 1.000 a 1.200 novas associações. Ouçam bem isto, 1.000 a 1.200 novas associações em Portugal. Nós, Confederação, temos um serviço que vamos ao portal do Ministério da Justiça, que é hoje onde são publicados os regulamentos, os estatutos destas novas entidades, e temos lá. E nós, é claro, que vamos lá fazer isto para ver quem é que é da nossa área, da nossa esfera, para os convidar para se filiarem. E, portanto, há... Agora, se me perguntarem, então e quantas é que morrem por ano? Não sei. Não sou capaz de dizer isso. Agora, eu sei é uma outra coisa. E aí vou entrar numa resposta mais ou menos direta a uma questão que foi aqui colocada e relativamente à qual eu discordo frontalmente e temos dados em relação a isso. Temos dados. E não sabendo nós quantas é que encerram, nós sabemos qual é a estrutura de receitas e de despesas do movimento associativo. A nossa confederação sabe. Nós temos uma base de dados que é sustentada com todos os relatórios e contas que nos chegam, e todos os anos nos chegam centenas e centenas, dos milhares de coletividades que temos, nem todas mandam, é a pena, mas todos os anos nós alimentamos essa base de dados. E essa base de dados diz-nos qualquer coisa como isto, em termos gerais. E eu vou-vos dizer em termos médios, porque nós temos aqui o classificado em 5 categorias, micro, pequenas, médias, grandes e muito grandes. Não é uma brincadeira, porque é real, e eu até sou benfiquista, portanto, mas nós tiramos sempre o Benfica, o Porto, o Sporting, destas coisas, porque só o passivo do Benfica desvirtuava-nos já completamente a base de dados toda. É verdade. Portanto, eu leio os relatórios, não é? Por vários tipos de interesse, e sei que é melhor aquele não ir para a base de dados. Bom, mas de qualquer forma, só para termos uma ideia, nós temos esta hierarquia, esta escala, e para termos uma ideia, é assim. Na estrutura de receitas do nosso movimento associativo, das nossas coletividades, a maior fonte de receita são os nossos bares. São 60%. Variam entre os 50% e os 60%. E, portanto, os nossos bares funcionam ainda hoje como a principal base da sustentabilidade financeira das nossas coletividades. Entre 50% a 60%. temos que as nossas cotas, em alguns casos são de 50 cêntimos por mês, em alguns casos já são de 1 euro ou 1 euro e meio, mas andam entre os 5% e os 7%. Não conseguem passar disto. Portanto, é uma coisa muito residual. As comparticipações, isto é, os donativos, muitos deles dados em contrapartida de serviços que as coletividades prestam, a empresas ou particulares, e estamos a falar do quê? Aluguéis de salas, aluguéis de espaços, a empresas, cedências de espaços publicitários, aquelas lonas, aquelas faixas que se põem nos pavilhões, nos campos, aquelas coisas todas. E, portanto, este tipo de relações com as empresas, estas parcerias que se conseguem fazer com as empresas, andam entre os 4%, 5%, 6%. Não se consegue subir disso também. As receitas do Estado andam entre os 12% e os 15%. Em alguns casos, excepcionalmente, chegam aos 20%. Portanto, andam entre os 12% e os 15%. E perante estes dados nacionais, eu pergunto, onde é que há subsídio à dependência, meus amigos? Expliquem-me lá. Onde é que está a subsídio à dependência? Não há. É exatamente o oposto. Tem uma explicação em relação àquilo que o nosso último colega, o Emílio Grillo, aqui colocou, e eu já lá vou. Há uma explicação para isso. E há, de facto, uma mudança. Eu ando neste movimento associativo há 45 anos, e eu, antes do 25 de Abril, o meu clube não recebia um cêntimo da Câmara Municipal. Pois é, mas, na altura, a Constituição da República e a lei também não atribuía uma competência social ao Estado que hoje é atribuída. E, portanto, se nós estamos a substituir o Estado num conjunto das suas funções sociais, não nos estão a dar nada. Mas não se devia chamar de subsídio tão pouco. Devia chamar-se apoio financeiro às atividades associativas em substituição do próprio Estado. Esta é que é a realidade. E, portanto, tem que haver apoios do Estado à atividade associativa. Tem é que haver com o equilíbrio, não é? Tem é que haver com o equilíbrio, de forma a que, digamos, nós deixemos de fazer, digamos, aquilo que deveríamos fazer para ir buscar tudo ao Estado. Não podemos fazer isso, obviamente não. Mas também não podemos deixar pensar que aquilo que o Estado nos entrega como apoios financeiros para a atividade associativa é, digamos, uma dádiva ou é assim uma coisa qualquer, ou muito menos um subsídio, porque o subsídio pressupõe uma outra coisa. É eu receber alguma coisa, ou seja, receber sem dar nada em troca. Isto é que é um subsídio. Isto não é um subsídio. Eu dou alguma coisa em troca. E dou não só aos meus sócios, atenção, porque os meus sócios também são sociedade. Eles também são parte da sociedade daquele município ou daquela freguesia. Mas eu dou aos meus sócios e dou ao resto da comunidade. E, portanto, os chamados subsídios ou a chamada subsídio à dependência é mais um mito do que outra coisa. Portanto, é necessário nós percebermos isto. Agora, a pergunta é, então, o que é que acontece a esse dinheiro? Vamos supor que, enfim, havia a possibilidade de o Conselho de Lagos, a Câmara Municipal, depois das discussões todas, para o próximo ano, temos aqui no orçamento 100 mil euros para atribuir, como através dos contratos de programa, enfim, toda aquela parte formal, às 80 associações que apresentarem projetos e tal, e tal, e tal. Uma vez que essas 80 associações, em primeiro lugar, desde que passou a haver regulamentos de atribuição de subsídios ou de apoios, e muitos deles muito formalizados, muito estruturados, saliento, a Confederação sempre esteve de acordo com a existência de regulamentos, porque é isso que dá transparência aos processos, é isso que coloca todos na mesma linha de partida. Mas a questão é, mas será que coloca mesmo? Não, infelizmente não. Mas aí já não é um problema das autarquias, é um problema do movimento associativo. Nós não temos qualificação, nós não temos capacitações suficientes, nós não conseguimos, nós, dirigentes associativos, não conseguimos apresentar as candidaturas a tempo, formular as candidaturas como deve ser, preenchermos os requisitos ou os formulários que estão nas bases de dados das autarquias. Nós não conseguimos fazer isso. A partir do momento, 2008, 2009, daí para cá, que muitas autarquias, e bem, passaram a ter regulamentos, que esses regulamentos passaram a estar em bases de dados, passaram a estar em plataformas em que as coletividades têm que antecipadamente se registar, mais de 60% das nossas coletividades não têm um cêntimo de apoio do Estado. E neste caso, quando estamos a falar do Estado, estamos a falar das autarquias. Não existe. Mas a responsabilidade é nossa, a culpa é nossa. Nós temos que melhorar as nossas capacitações para nos podermos candidatar e para podermos entrar nesse processo. Mas é bom que isto que eu estou aqui a dizer é nacional, portanto eu não estou a dizer que há, que é neste Conselho ou no Conselho do lado ou aqui ou ali, é nacional, é a avaliação que nós temos, mas se fizerem essas contas a nível local, provavelmente irão encontrar qualquer coisa deste género. Vejam bem que quando se... Bem, é de tal forma que muitos dirigentes até dizem, bem, isto calha sempre aos mesmos. Pois isto calha sempre aos mesmos, porque muitos não conseguem tão pouco candidatar-se. E este é um problema que nós temos. Mas se nós fizermos as continhas, e voltando à questão dos, por exemplo, dos tais apoios, 100 mil euros no orçamento para 2016, para atribuir às atividades do movimento associativo, desses 100 mil euros, muito provavelmente, 23 mil, dos 100 mil que a autarquia disponibiliza para o movimento associativo, muito provavelmente 23 mil, que são 23%, chamado IVA, tem um nome, IVA, vão parar ao Ministério das Finanças de Lisboa. Não tenham dúvidas disto. E se depois formos ver as outras pequenas questões que têm a ver com as questões fiscais, portanto vão lá parar entre os 25% e os 26%. Nós temos as contas feitas. Eu pergunto, vão lá às vossas coletividades e vão ver se nas vossas estruturas de receitas vocês têm 25% ou 26% de receitas do Estado por cada ano. Não têm, de certeza absoluta. Portanto, se não têm 25% ou 26% de receitas do Estado por ano, e se no volume anual de negócios do nosso movimento é isso que nós, com o nosso volume anual de negócios, é isso que nós entregamos ao fisco, então nós não somos subsidiodependentes. Nós somos contribuintes líquidos do orçamento do Estado. E nós temos que meter isto na nossa cabeça. Ao contrário daquilo que nós temos andado a dizer e daquilo que nós temos andado a ouvir dizer e deixar que seja dito. O nosso Congresso vai aprofundar isto e vai demonstrar estes números. Eu estou aqui a dizer isto porque esta discussão que está aqui a ser feita é importantíssima para mim e para o Congresso que nós estamos a realizar e certamente também será importante para vocês. A questão do poder local e da relação do poder local com o associativismo. Primeira questão, o associativismo é um poder local. Mais uma vez, faço aqui uma afirmação, tal como fiz uma, que é não há subsídio de dependência, é pelo contrário, somos contribuintes líquidos do Orçamento de Estado. Eu faço outra afirmação. Nós somos um poder local. E nós somos um poder local porquê? Porque a ciência política diz-nos o que é o poder. É o conjunto, as relações em sociedade que determinam a vida em sociedade. E nós não determinamos a vida em sociedade. Nós, o poder local associativo, tal como o poder local autárquico, não determinamos a vida em sociedade. Vamos ver, quantitativamente, isto é, o número de coletividades e associações existentes por concelho têm, em média, 10 vezes mais eleitos do que o número de eleitos em todos os órgãos autárquicos. Façam as contas. Façam as contas aqui em relação a Lagos. Nós temos 80 associações, de acordo com os estudos que há, em média há 15 dirigentes, 9 nas direções, 3 no Conselho Fiscal, 3 na mesa da Assembleia Geral, isto dá 15. Ora, 15 vezes 80, quantos é que dá? 1.200. Provavelmente temos 120 dirigentes autarcas, eleitos, nos órgãos autárquicos. Câmara Municipal, Assembleia de Freguesia, Juntas de Freguesia. Portanto, quantitativamente, isto é um poder, não pode deixar de ser. Alguns até são mais do que uma coisa, são poder autárquico, local, porque são autarcas. São poder associativo, porque são as duas coisas. São poder económico, porque para além disso ainda estão ligados às empresas ou são empresários. São poder na comunicação social, porque estão ligados à comunicação social e ao poder autárquico e não sei o quê. E alguns ainda são poder religioso. Não há problema nenhum que uma pessoa seja duas ou três coisas. Mas somos poder. Portanto, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo, nós somos também poder. E nós, dirigentes associativos, temos que meter isto na nossa cabeça. Porque as relações de poder em sociedade, sejam naquilo que for, são sempre caracterizadas de duas formas. Ou de cooperação, ou de conflito. Delas devem ser essencialmente de cooperação. Mas para haver cooperação, é preciso que as partes percebam o peso. E para haver parceria, é preciso que as duas partes percebam, ou as duas, ou as três, sejam as que forem, percebam o peso que cada uma das partes tem. Se nós, dirigentes associativos, não nos considerarmos como poder, se nós, como dirigentes associativos, não pensarmos dentro da nossa cabeça como um poder, acontecem coisas como esta. E vou terminar, deixando, claro que estou à vossa disposição, mas deixando-vos uma nota que é esta. Aqui há uns 2 ou 3 meses estava numa coletividade, que fazia 122 anos, e tem 43 trabalhadores e tem cerca de 2 milhões e 800 mil euros de orçamento por ano. Eu conheço-a bem, tenho os documentos, tenho aquilo tudo. E pais nas tantas, como era o aniversário, interveio quem tinha que intervir, que estávamos na mesa, e o seu presidente da junta, e muito bem, disse, bem, a gente para estas coisas não deve ir de mãos a abanar, e eu tenho aqui um cheque de 200 euros para oferecer à coletividade. E levantou-se toda a gente a bater palmas, eu estava na mesa, toda a gente, e eu fiquei a pensar, o que é que se passa aqui? Uma coletividade que tem 2 milhões e 800 mil de orçamento, tem 43 trabalhadores, e estão aos pulos por causa de 200 euros. Eu não consigo entender isto, eu ando há 45 anos e não, eu não consigo perceber isto. Eu consigo perceber que a gente fique agradecidos, gratos, digamos, por um contributo que nos dão, muito bem. Mas uma exuberância destas, uma coletividade, quer dizer, se formos fazer as contas, só aquilo que se gasta em detergentes naquela coletividade e o IVA que se paga só dos detergentes e do papel higiênico daquela coletividade, deve ser para aí 10 vezes o que os 200 euros. Estou a falar só do IVA, hein? O IVA do papel higiênico e dos detergentes. E, no entanto, é isto que está dentro de nós. É uma questão de ordem cultural. Eu percebo isto, até porque, para mim, o movimento associativo é mais do que uma paixão, é também um objeto de estudo. E, portanto, aquilo que vocês hoje aqui perguntaram e as questões que colocaram, para mim, são também objeto de reflexão e, por isso, eu vos agradeço.